Você está ouvindo Sete Pontos.
Não é uma missão, não? É uma escolha. Eu não acho que a gente tem a missão de ser um médium no Umbanda, a missão de ser um dirigente. Eu acho que a gente escolhe, Márcia. Eu não entendo essa coisa, se eu não for para o terreiro, minha vida não vai dar certo. A entidade está me cobrando isso. Eu não entendo isso. Eu não entendo. A minha colocação como dirigente hoje está porque o pai Fernando desencarnou. É simples. Alguém tinha que tocar o barco. Então eu estou tocando o barco. Porque se ele estivesse vivo, provavelmente ele estaria encabeçando lá tudo. Claro, eu participei desde 20 anos que eu estou dentro da Umbanda com o pai Fernando. E eu acompanhei todos os passos dele dentro da Umbanda. Do kardecismo, não. Como eu já falei, eu não gostava daquilo. Mas dentro da Umbanda, tudo a gente dividiu, né? O cruzamento dele eu estive junto, as seguranças do terreiro eu estive junto, as firmezas do terreiro, todas nós fizemos juntos. A gente tinha uma relação muito próxima. Então, a gente discutia, a gente fez descobertas juntos. E o que me coloca hoje como dirigente, porque as coisas que ele conhecia, ele passou para mim. Mas nós temos uma diferença bem grande. Ele era o cara, né? Ele enxergava, ele via, ele tinha a sapiência do astral e do material. Eu aprendi com ele a fazer um bom desenvolvimento mediúnico para os médios. Então, eu acho que o nosso diferencial está aí. Eu não sou esta super médium, mas eu sou uma boa dirigente.
E aí? Todo mundo te quer, não tem problema.
Eu já desliguei o telefone e ele não desliga.
Problema, eu entendo. Desliguei. Agora não, gente, que nós estamos aqui conversando.
Entendeu?
Entendi. Então, mas que maravilhoso isso dele. Por isso que você tem, então, essa sua versão, vocação, essa sua vontade de estudo. Porque o Pavaneco tem muito isso, né? O terreiro.
Eu adoro pesquisa. E, na verdade, as pesquisas, elas são importantes porque você consegue divulgar, comunicar às pessoas o que acontece dentro de um terreiro de uma maneira séria. Então, a gente tem uns cadernos, né, que a gente anota tudo o que acontece dentro das consultas, e vou falar um pouco desse caderno, porque é uma segurança não só para o consulente, como para o médium. Já teve algumas vezes que algum consulente reclamou da consulta, e quando a gente vai ver no caderno, não.
Não foi aquilo.
Não foi aquilo. Então é uma segurança para o médium. Mas com isso eu consegui recolher 30 anos de pontos riscados dentro do terreiro.
Sensacional.
Né? E durante a pandemia eu fiz algumas pesquisas sobre as entidades, Preto Velho, Exu, porque eu acho que hoje a gente é uma fonte. Nós temos 2.000 médios, então a gente não precisa ir atrás de fontes, porque nós temos as nossas.
Sem dúvida.
Então eu sempre tive uma dificuldade com o seu Zé Pilintra. E dificuldade essa por algumas incorporações lá do passado que o pai Fernando tinha com o seu Zé Pilintra, que me deixaram muito incomodada. E eu vejo uma vaidade excessiva nas incorporações do seu Zé Pilintra, e vejo uma supervalorização dessa linha, enquanto outras são talvez mais importantes. Não, desculpe aí, antes que vocês reclamem, que estou dizendo que a linha do seu Zé Pilintra não é importante, mas eu considero o índio, o negro e o colonizador, a tríade da Umbanda no terreiro do Pai Maneco, então eu considero um pouco mais importante que o seu Zé Pilintra. Mas para eu me redimir com o seu Zé Pilintra, eu resolvi fazer uma pesquisa dentro do terreiro de quem era o seu Zé Pilintra. E isso é muito bacana, porque você vê a linha dos malandros desde Alagoas até o Rio Grande do Sul. Uhum. A gente tem seu Zé Pilintra de Paranaguá, de Santos.
Sim.
Quer dizer, é uma linha brasileira, é o homem brasileiro que dá um jeitinho, é um homem brasileiro que tem humor apesar de todas as dificuldades. Então, isso é pesquisa, isso é estudo. E ainda nos estudos, eu acho o seguinte: um médium bem preparado, ele vai deixar a entidade mais bem preparada.
Sim, é a história do café com leite do Pai
Fernando. Uhum. Então, por exemplo, se eu entendo um pouco de erva, vem um consulente com uma dor de barriga, a entidade vai receitar um chá. Se eu tenho conhecimento do chá para dor de barriga, uhum, eu vou conseguir passar essa comunicação melhor.
Isso é um ponto, porque tem os dois lados também, de novo. É, às vezes, se o médium tem muito conhecimento, ele acaba se passando por cima da entidade. Não, porque eu estou falando isso aqui, a entidade está falando, não, meu filho, não é isso, não é para tal pessoa, não é essa.
Não, você está no terreiro para receber a comunicação do espírito, né? Então,
não se passa.
Nunca,
né?
Passe, uhum, nunca seja mais do que a entidade. Porque mas com certeza a entidade é mais que você.
E vai te dar um Santa La Cláudia, né? Por outro lado, é bom que você tenha conhecimento, porque a entidade tem daí as palavras para falar, ela busca
facilita
o conhecimento
tudo
que você tem e facilita. Porque senão a entidade está ali, meu filho, mas eu quero falar um negócio e você não sabe, e daí você não fala. Então o estudo é essencial. E desse estudo do seu Zé Pilintra, o que veio dos médios? O que, que você tirou de novidade?
De novidade nenhuma. Uhum. Mas o que apareceu, sim, é essa coisa que a linha dos malandros, ela é muito ampla.
Uhum.
Ela é muito ampla, ela não é só o cara que está lá na Lapa, que morreu, que fuma um baseado, que bebe, que joga. Não é só isso.
Uhum.
É o homem brasileiro sufocado pelo dia a dia e que consegue dar a volta por cima, com elegância, com bom humor e tirando de letra, é o jogo de cintura brasileiro. Então, muitas entidades se encaixam, sim, nessa linha do malandro, uhum, né? Então, eu acho que eu entendo melhor o seu Zé Pilintra hoje.
E aí teve uma festa linda, a festa do Não Bato a Cabeça à Toa foi em homenagem, né, aos malandros, foi patrono, foi seu Zé.
Eu tenho que me desculpar.
vou me redimir e vou fazer uma festa pro seu Zé.
Claro, não sou boba.
Certo, tá certo. E foi sensacional. Aliás, falando de festas, como Umbanda, pelo menos nos últimos anos, assim, sempre foi alegre, mas nos últimos anos ela está indo para fora de todos os lugares, né? Estava falando semana passada aqui sobre o carnaval. Deus, o carnaval, acho que todas as escolas tinham homenagem a algum orixá, alguma coisa, aquele Exu.
Não só as escolas, mas também os blocos, porque nós estávamos em quase todas as alas.
Aham.
Muitos terreiros. Eu vou aqui tirar uma lasquinha. Eu acho que o terreiro do Pai Paneco tem muita responsabilidade sobre isso. Porque a gente, realmente a gente já tem anos que estamos no carnaval,
uhum,
gostamos do carnaval, já fizemos muita fantasia dentro do terreiro, trouxemos o carnaval para dentro dos terreiros.
Sim, né? Isso que eu ia falar. E daí esse ano teve carnaval dentro do Pai Maneco, festa de carnaval, que daí tira toda aquela ideia de que é coisa do mal, de que, né, é coisa ruim, que as pessoas bebem, que fazem bobagens. Vou usar o que você falou no começo, tudo é escolha. Você quer pular um carnaval bacana, legal, em família, se divertir, ok. Você quer beber, encher a cara,
até,
você besteira.
Não, e até porque, assim, As escolas de samba não deixam ninguém bêbado desfilar.
Aham.
Né? Se tem alguém se passando ali, eles tiram.
Uhum.
Né?
Eu quero falar mais sobre essa... Aliás, eu tenho um monte de coisa para falar. Olha, aqui, eu quero falar mais sobre
só,
isso.
Só falar uma coisa. Eu acho que a cultura, ela ajudou muito a Umbanda em Curitiba. Eu acho que foi através de... projetos culturais, eventos culturais em que a gente conseguiu chegar em lugares oficiais da cidade, porque a gente realmente se colocou como grupo. Já tocamos no Bondinho, já tocamos na Casa Romário Martins, já tocamos, bom, enfim, em vários lugares. E eu acho que isso ajudou muito a Umbanda em Curitiba.
Sem
a cultura
dúvida.
É uma porta que se abre, para que se abriu, para que a gente fosse reconhecido.
Que é onde chega, né? É onde a gente chega no povo, quando a gente mostra o que é a Umbanda. Com peça de teatro, com livro aqui, o livro do seu Zé Navalha, que é o Miguel Ubalo, que é médium lá do Pai Mané, que escreveu, e do seu Tucuruvu, e com peças de teatro que a gente falou semana passada aqui, que é o Itan e tal, é peça infantil, que leva para as escolas, o que traz as crianças para dentro do teatro, com duas pontas aí. Uma ponta de trazer as crianças para a cultura, que são crianças de escolas estaduais e municipais, enfim, para conhecer teatro em si, e para conhecer Umbanda, para conhecer a religião e a fé. Então, é exatamente isso. E o Pai Maneco apoiar e fazer essas coisas, Mãe Lucília, porque a gente sabe que o Pai Maneco é referencial, né? Então, quando faz, né, o Pai Maneco fez, as pessoas começam a olhar com outros olhos. Puxa, então isso aqui pode, isso aqui é legal, isso aqui vai. Tem muita gente, muito Pai de Santo, que se espelha mesmo no trabalho que o Pai Maneco faz.
Eu fico muito feliz com esse reconhecimento, e eu acho que a gente, nossa pretensão realmente é mostrar uma Umbanda séria, uma Umbanda sem mitos e ritos misteriosos. A gente não faz nada que escondido, ou
isso,
nada
é
que alguém não possa ver. Somos um terreiro às claras e de portas abertas.
Isso é sensacional. Chega de mistério de Congá, gente, né?
Não existe.
Não tem isso.
Não existe.
Vamos para o intervalo, que eu já passei 8 minutos, claro, lógico. Mas hoje o Marcinho não está aqui para tirar bolinhas em mim. Hoje é Jonas. Jonas é um gentleman. Não vai tirar bolinhas, mas vamos para o intervalo, que está na hora.
Você está ouvindo 7 Pontos.